Abrace uma Carreira, o programa em que os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional. Pois é, hoje nós estamos aqui falando no Abrace uma Carreira sobre a carreira 790 do Manual da FUVEST, que tem aqui física, física computacional, meteorologia, geofísica, astronomia, estatística, matemática e matemática aplicada. Esse é o curso 61 no manual, matemática aplicada e computação científica de São Carlos. A professora Cibele teve essa gentileza de vir aqui apresentar esse programa, falar do curso, a professora Cibele Russo Novelli. E o período diurno do curso tem atualmente 17 vagas, duração 8 semestres, instituto...
São 17 vagas para, só te corrigir, 17 vagas para a FUVEST. Sim. E tem mais 8 vagas que são pelo Enem Sisu.
Ótimo, que agora abriu essa possibilidade, isso, né, professora?
É.
E duração 8 semestres, Instituto de Ciências Matemática de Computação, São Carlos, Universidade de São Paulo. Professora, tem gente... Eu queria saber, assim, como que é a questão... como são as aulas de matemática?
Bom, o curso de matemática aplicada e computação científica, especificamente, tem cursos... tem aulas no período diurno, né? Então, tem aulas no período da manhã e da tarde. E tem também uma ênfase que é oferecida à noite, né? Que é a ênfase em estatística. Na verdade, as disciplinas que são oferecidas à noite, né? Geralmente, as disciplinas são de 4 ou 6 créditos. Significa que cada disciplina tem 4 horas em sala de aula ou 6 horas em sala de aula por semana, né? E aí, o curso, em geral, não tem muitas disciplinas em cada semestre. São poucas disciplinas, mas são disciplinas que envolvem um estudo além da sala de aula, né? Então, geralmente, é aquele típico curso de exatas, né? Aulas em lousa ou aulas com participação de alunos, resolução de exercícios, a gente verifica problemas práticos. Em geral, nossos laboratórios em São Carlos são muito bons também, laboratórios de computação, né? Em geral, toda a infraestrutura do campus é muito boa e é muito... como que eu posso dizer?
Tem uma estrutura, né? Você sabe que uma das dúvidas, professora, até te ajudando para compor essa resposta para as pessoas que perguntam para a gente. Uhum. Ah, então tá, eu gosto de matemática, eu quero prestar FUVEST lá em São Carlos, nesse curso. Mas e aí? Eu não tenho onde morar, eu não tenho dinheiro para a família, às vezes não tem dinheiro para a pessoa almoçar. Como que é essa estrutura para esses jovens?
O campus de São Carlos, ele tem várias possibilidades de incentivo à permanência estudantil. Então, tem, por exemplo, o restaurante universitário tem refeições subsidiadas. Então, tem um custo bastante baixo, se eu não me engano, R$2 por refeição, né, no restaurante universitário. Para aqueles alunos que não podem também alugar ou morar em uma república por questões financeiras, tem um alojamento estudantil, né? Nós temos bolsas também, né? A partir do segundo ano de faculdade em geral, o aluno pode desenvolver um projeto de iniciação científica com o apoio de algum docente, né? Com a orientação de algum docente. Tem algumas outras bolsas que são mais a critérios socioeconômicos mesmo. Tem diversas possibilidades para o aluno trabalhar. Ele pode morar no alojamento. Os alojamentos de São Carlos também são muito bons. O restaurante universitário também é muito bom, né? O popular bandejão, eu comia lá quando eu estava na graduação, né? E, enfim, oferece muitas possibilidades. A questão financeira em geral não é problema. A USP é pública e gratuita. A gente agora tem, inclusive, cotas, né? Então, a USP está implementando cotas, né? Para entrada. Então, cotas sociais, raciais.
Raciais, sim.
Isso. Então, assim, a questão financeira não é para ser um obstáculo. O aluno, em geral, ele vai ser bem acolhido, né? E a gente dá muitas possibilidades para o aluno se manter e, inclusive, ganhar o seu dinheirinho para se manter com suas compras de supermercado, né? Com a sua permanência na universidade.
Uhum.
Inclusive, tem até bolsas livros também, que os alunos podem... que pode auxiliar os alunos na compra de livros. As bibliotecas são muito boas também. Os laboratórios de computadores também são excelentes, né? Então, desculpa, se um aluno tem interesse, tem disposição, gosta de matemática, tem interesse por computação, o curso de matemática aplicada e computação científica, certamente é para ele.
Bacana. Aproveitar que a Célia está aqui, a Célia é uma negra cantora maravilhosa também, tem uma caminhada de sucesso, né? O que você acha? Porque eu já vi muito negro falar que a cota não é uma coisa favorável, outros falando que é. Eu gostaria de saber a sua opinião, Célia.
Então, Miriam, esse é um assunto bastante delicado, né? Eu vejo como um assunto bastante delicado. Mas eu sou a favor das cotas.
Por quê?
Por quê? Porque as pessoas costumam dizer, muitas, né, que se colocam na posição de... Vamos falar do negro coitadinho, né? É aquele cara que senta, ele reclama de tudo, ele fala mal de tudo, de todo mundo, mas não faz por onde. Existem muitos. Mas também existem muitos que batalham a vida inteira e não tem espaço. E essa é uma forma do negro que realmente se empodera, inclusive a mulher, né? Que realmente se empodera, que sabe o que quer, que é determinado, que não tem medo de ir para a luta, ir para a guerra, conseguir seu espaço por direito, porque isso é um direito.
Tá certo. Bacana, professora Cibele.
A gente gostaria muito que a universidade fosse para todos, realmente, isso, né? E em muitos países a universidade é para todos.
Exatamente.
Infelizmente no Brasil ainda não é para todos. Por conta de... Tem gente que não presta o vestibular porque acha que não vai ter chance, né?
Exatamente.
Então o vestibular, ele é justamente para selecionar aqueles alunos já que não tem vaga para todo mundo, né? Então a cota é uma possibilidade de inclusão.
Porque infelizmente o nosso país... tem aí, né, um atraso absurdo em relação a isso, né? Ao reconhecimento, a essa diferença, né? Na verdade, a indiferença, né? Então, eu vejo, sim, a necessidade das cotas por conta disso. Então, sou a favor, sim.
Que bom. Vamos lá. Tem aqui pergunta chegando do Francisco Edson Pereira, de 20 anos. Ele vai tocar num ponto que tem a ver com aquele... É mito que todo matemático é professor de matemática. Todo matemático acaba sendo professor de matemática. Ele fala o seguinte, Francisco. Ele tem 20 anos. A minha família quer que eu seja... Não quer que eu seja matemático. E eles acham que eu vou morrer de fome. O salário é um problema, professora? Vamos lá.
Não, de jeito nenhum. É Francisco? Não?
Francisco,
o salário não é um problema, tá? Inclusive, existem divulgações recentes, né, que a matemática é uma das melhores carreiras para se trabalhar, né? Em geral, as empresas, elas contratam muitos matemáticos para atuar em diversas áreas dentro das empresas, de instituições financeiras. Eu não me lembro de ter um amigo matemático desempregado, viu, Francisco?
E professor
E nem todos são professores de matemática. Claro que aqueles que têm o dom, né, vão ser ótimos professores de matemática. Mas quem gosta de matemática não precisa ser um professor de matemática.
Uhum.
Pode simplesmente ser um matemático ou um matemático aplicado. Pode trabalhar em uma empresa, em uma indústria, né? Na academia mesmo, na universidade. Então, não existem limitações,
uhum,
para matemática.
Professora Cibele, hoje você é docente da universidade, você foi aluna e hoje é docente. Você esperava essa carreira ou foi acontecendo assim, porque você acabou gostando?
Eu acabei gostando. Quando eu entrei no curso de Matemática Aplicada e Computação Científica, eu já me via fazendo mestrado e doutorado, mas eu tive também passagem por empresas, eu trabalhei em banco, com modelagem estatística, modelagem matemática e estatística, né? Mas aí eu sempre... Era um sonho ser professora na universidade, né? E eu tive a felicidade de voltar. Inclusive, eu fiz doutorado aqui em São Paulo. Tô matando a saudade um pouquinho hoje do campus, né? E eu fui muito feliz em voltar para ser professora onde eu fiz a minha graduação. É uma coisa que me dá bastante realização pessoal.
Que bacana, vamos lá.
Eu queria fazer uma pergunta para a professora Cibele.
Pois não?
Professora, me diz uma coisa, eu queria que você me respondesse sinceramente. Eu tenho alguns amigos da área da arte, uns são atores, outros escritores, artista plástico, inclusive músicos, que têm como profissão, como ofício, a matemática.
Uhum.
Mas amam a música. Então eles falam que a música, a arte, vem para tirar a atenção da matemática. Isso é um mito ou é uma coisa que é meio real?
É verdade. Olha, para algumas pessoas. Tem algumas pessoas que, inclusive, em geral, procuram seguir mais a carreira de matemática pura e tal. Aliás, mesmo para esses, em geral, eles gostam muito de música, gostam muito de artes. Eu acho que a matemática anda muito junto com a arte também, muito junto com a música também.
Sim.
Mas, enfim, acho que é uma questão de afinidade, né?
Você acha que não tem nada a ver com essa coisa de exata, né? De ser exata, né?
Eu
de
acho
ser muito.
Que...
Não é muito emocional, né? Porque a arte é bem humana, né? Bem emocional.
Mas aí a gente já busca exatas... um equilíbrio, né?
Então, será que é isso? É para equilibrar?
A gente busca um equilíbrio, acho que sim.
Tá.
Obrigada. Vamos lá, nós temos aqui também na nossa mesa a querida Bárbara Mascarenhas, atriz. Bárbara, qual a sua relação com os números? Você gosta de matemática ou fugia?
Eu fugia da matemática. Eu gostava mesmo, é impressionante, eu gostava de física. Ah, que loucura!
Que
mas
tem muita matemática.
Era horrível, mas em física era boa.
Mas eu acho que tem um preconceito, já que a gente falou de preconceito, tem um preconceito muito forte contra a matemática.
É o nome, que tem muitas letras, pesa.
Eu acho que as pessoas ainda não tiveram a possibilidade de conhecer a matemática a fundo, de enxergar a matemática na natureza, nas artes, na música e em diversos problemas da vida real. Né? Agora, se falar que é matemática, eu acho muito engraçado que tenho, de vez em quando aparecem uns desafios, né, em redes sociais, assim, que tem não sei quantas florzinhas é igual a tanto, não sei quantas xícaras de café é igual a tanto. E aí todo mundo quer resolver e tal. Agora, se você der uma equação matemática, as pessoas travam, né?
É verdade.
Então, existe um preconceito também contra a matemática, né? É. Mas eu acho que aos poucos as pessoas estão aprendendo a gostar, né? E por exemplo... Muitas pessoas gostam de programação de computadores e eles não imaginam que tem muita matemática por trás, né? E é comum até chegar na universidade para fazer computação e aí eles falam, nossa, mas eu não achava que tinha tanta matemática assim. Mas é matemática aplicada, né? Então, talvez esse preconceito ainda precisa ser um pouquinho trabalhado.
É.
Né?
Professora, você sabe que aqueles caderninhos, eu sou fã desses cadernos, aqueles que... testa a nossa cognição, né?
Sim.
A mente, o cérebro, né? Aí tem aqueles exercícios de números. Nossa, aqueles lá eu pulo tudo, né? Eu vou para aqueles que têm 20 palavras. É uma delícia, né? Mas como a gente já bloqueia, eu sou uma pessoa assim, eu bloqueio a matemática.
Então,
mas deve ser mais fácil mesmo.
Mas, por exemplo, no seu celular, certamente você tem diversos aplicativos. Para desenvolver esses aplicativos, tem muita matemática por trás. Então você é usuário da matemática, no computador, em redes sociais. Agora tem muito de marketing em redes sociais que envolvem modelos matemáticos, modelos estatísticos, para oferecer um produto para aquele cliente potencial. Isso daí tem um modelo matemático por trás, né? Então, assim, às vezes a gente só fala da palavra matemática e as pessoas já saem correndo, mas você está usando a matemática em várias... atividades do seu dia a dia.
Exatamente.
Né?
Já começa da hora que a gente acorda, né?
É.
Quantas horas dormiu?
Exatamente. É verdade, você acordou atrasada.
Quantos quilos engordou?
Ai, essa é a pior parte, Miriam.
Quantos gramas comeu?
No
caminho nós estávamos falando sobre isso, né? Da matemática. Eu falei, gente, mas o que eu vou falar da matemática? Vamos falar coisas engraçadas.
Falar coisas assim, ela tá com o colar. Quantas contas tem aqui? Tudo, se a gente for ver, né? Muito interessante.
E aí, quando paramos para conversar um pouco com a professora, e ela foi falando das possibilidades, realmente a gente pensa assim, matemática, né? Ah, eu quero fazer um curso de cenografia. Quando você vai olhar, eu falo assim, não, na verdade tem matemática, não, não quero cenografia. Eu falo assim, ah, não, eu vou fazer um curso então de modelo, né? Vamos fazer de corte e costura. Aí tem matemática, não, não quero. quero. Na verdade, o nome matemática nos afasta das coisas. Você olha no currículo, tem matemática, e você fala, ai meu Deus, matemática. Porque você pensa realmente que você vai estar num quarto, né, com um monte de folha papel e uma pessoa olhando pra você, olhando com uma cara feia, falando assim, vamos ver se você consegue resolver tudo.
Olha só, olha a cena dela, cara feia.
Porque você imagina que é uma coisa muito rígida mesmo, né? Você não pensa na matemática de coisa de uma forma suave, que vai estar na arte, que está envolvido no nosso dia.
Eu não sei de onde a gente tirou isso, né?
Natureza, essa coisa da matemática, né? A gente não é
mito. É um mito.
É um mito, né?
Nas artes plásticas, né? Na verdade, na vida tem arte, né? Na vida tem matemática.
Tem matemática. É,
e essa conversa com você realmente fez perceber que a matemática faz parte de tudo. E por que que a gente se afasta tanto da matemática?
Pois é. Por exemplo, a minha irmã é psicóloga. Aliás, um beijo pra você, Bruna, se você estiver me ouvindo. E na faculdade ela teve disciplinas de matemática, de estatística. Então você pensa, na psicologia
Porque você
precisa,
tem as pesquisas, né?
Né?
As pesquisas.
Então, e aí, por exemplo, na medicina você precisa fazer um diagnóstico. Então... pensa na psiquiatria, por exemplo. Como que você diagnostica uma doença mental, uma depressão, alguma coisa assim? Você não tem como perguntar para a pessoa se ela tem depressão ou não, mas você pergunta diversas formas, você tem questionários, você vai perguntando e você vai pontuando como a pessoa se sente, se a pessoa tem vontade de trabalhar ou não. Então, isso daí tem tudo modelo matemático, modelo estatístico por trás.
É mesmo,
né?
A frequência daquele sintoma,
exatamente,
né?
E aí, na medicação, por exemplo, quando você calcula a quantidade de medicação que vai no organismo. Então, tudo tem matemática, né?
Fantástico. Agora vamos todos amar matemática. Professora, a senhora podia fazer um curso para todos adorarem matemática e entender tão simples assim, né?
Vou fazer.
Vamos lá, vamos falar dessa figura incrível que é o Chico Buarque, maravilhoso, que nas letras dele provavelmente deve ter muita matemática. O que você pediu pra gente ouvir, professora?
Eu pedi Cotidiano, do Chico Buarque, eu amo.
Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã e sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar e essas coisas que diz toda mulher. Diz que está me esperando pro jantar e me beija com a boca de café. Todo dia eu só penso em poder parar, meio dia eu só penso em dizer não, depois penso na vida pra levar e me calo com a boca de feijão. 6 da tarde, como era de se esperar, ela pega e me espera no portão, diz que está muito louca pra beijar e me beija com a boca de paixão. Toda noite ela diz pra eu não me afastar, meia-noite ela jura eterno amor e me aperta pra eu quase sufocar e me morde com a boca de pavor. Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã e sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar e essas coisas que diz toda mulher. Diz que está me esperando pro jantar e me beija com a boca de café. Todo dia eu só penso em poder parar, meio dia eu só penso em dizer não, depois penso na vida pra levar e me calo com a boca de feijão. 6 da tarde, como era de se esperar, ela pega e me espera no portão. Diz que está muito louca pra beijar e me beija com a boca de paixão. Toda noite ela diz pra eu não me afastar, meia-noite ela jura eterno amor e me aperta pra eu quase sufocar e me morde com a boca de pavor. Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã.
Abrace uma Carreira, o programa em que os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.